Pesquisa Ativa. A partir de agora, professores e alunos pesquisadores entram em rede por aqui. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa. Com Felipe Macon. Já estamos no ar aqui com mais uma edição do Pesquisa Ativa, um espaço onde alunos e professores aqui da UFRJ têm para apresentar os seus projetos, de pesquisa. E aqui hoje estamos com a Júlia Silveira, ela que está desenvolvendo a sua pesquisa com base na estratégia de comunicação da Igreja Batista, certo, Júlia?
É isso mesmo.
E eu estive lendo, né? É super legal o trabalho dela.
Obrigada.
É uma igreja que surgiu na Bahia em 1822 e hoje ela desenvolve um trabalho que tem a peculiaridade de ter mudado pouco, certo?
Exatamente.
Em termos de forma e conteúdo. Quer dizer, uma igreja que veio lá dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, encontrou um ambiente onde tinha, lógico, peculiaridades, seu contexto cultural.
Bastante sincrético, né?
Exato, um sincretismo que envolve tradições dos índios que já estavam aqui no Brasil, tradições africanas, e ela, no entanto, conseguiu se adaptar a esse ambiente sem modificar muito tanto sua forma quanto o conteúdo.
Exatamente.
Algo curioso, e daí é que vale sua pesquisa, creio eu, né?
Isso, isso.
Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios.
Nada, eu que agradeço.
Bom, e o seu interesse em pesquisar isso? Queria ouvir um pouquinho mais das suas palavras.
Na verdade, eu faço parte de uma comunidade batista e eu sempre notei, achei interessante como a igreja conseguia conciliar seus aspectos tradicionais, é uma igreja que já é antiga, né, no Brasil, sem perder novos fiéis, né, tendo em vista que algumas igrejas partem para estratégias diferentes. Ela conseguiu, apesar de ser extremamente tradicional, racional, atrair um público novo sem perder o público antigo, as pessoas mais idosas que ainda frequentam essa igreja. Então, achei aquilo interessante, porque é uma comunicação intuitiva, mas que deu muito certo, né? Então, a gente, no caso, eu e meu orientador, o Eduardo F. Caletti, que é professor aqui do FRJ, ele me indicou esse tema, ele achou que a gente podia desenvolver, já que eu tinha essa experiência no local, né?
Foi escolhido por você ou escolhido por ele?
Uma escolha conjunta, né? Ele sugeriu e a gente foi desenvolvendo.
Aham.
Porque, como ele trabalha nessa linha de comunicação religiosa, eu falei que participava dessa igreja, que achava interessante alguns aspectos, a gente conversando, ele achou interessante avaliar como é que se dava essa estratégia de comunicação, que é intuitiva, né? E aí a gente faz um paralelo com outras igrejas que partem para caminhos diferentes, né? Você tem algumas igrejas que recriam sua forma, no caso a Bola de Neve, que é uma igreja que é voltada só para jovens esportistas e surfistas, e eles têm uma estética bem própria, bem específica, né?
Ambiente reggae, né?
Isso, né? Isso, estilo de música, tem uma prancha no altar, é muito, muito bacana. Mas eles, assim, para atrair esse público, eles mantiveram o conteúdo, que é bastante rígido, são os princípios bíblicos, né, mantidos, mas eles inventaram uma forma nova, né, inédita. Eles eram um grupo dentro da Igreja Renascer, mas ganhou uma dimensão tão grande que eles criaram uma nova denominação. E do outro lado a gente compara igrejas que não fizeram mudanças estéticas muito relevantes, mas acabaram alterando o conteúdo original do protestantismo.
Pelo que eu entendi, a Bola de Neve precisou sacrificar a forma.
Na verdade, reinventar, né? Criar algo inédito que ainda não tinha sido feito. E do outro lado a gente coloca igrejas como a Assembleia de Deus e a Igreja Universal, que esteticamente não trazem nenhuma peculiaridade, os pastores continuam de terno, enfim, o estilo das igrejas, a linguagem continua parecida, mas há algumas divergências de conteúdo, que fazem até alguns setores da igreja evangélica considerarem, por exemplo, a Universal uma seita, de tanto distanciamento que ela tem em termos de conteúdo.
Quer dizer, a seita já... O nome funciona com o termo pejorativo, às vezes,
isso,
né?
Isso, isso.
Seita é algo que está meio distante das práticas religiosas consideradas como certas para certo grupo.
Exato, como padrão original, né? Uhum. Isso aí, eu tenho ouvido, assim, de alguns religiosos com quem eu tive contato nesse tempo, de não conseguir mais enxergar, assim, as bases comuns na Igreja Universal, no caso. E a Igreja Batista, não. Ela não opta por nenhuma desses dois extremos. fizemos, ela continuou com o conteúdo intacto, né? Aquele conteúdo tradicional, os valores racionais, a cultura norte-americana, a ética sobre o trabalho e lazer bem definido. E ela consegue não alterar muito sua forma, né? O pastor ainda prega de terno, você tem os hinos, que são bem solenes, mas você conseguiu, ela conseguiu se consolidar como o terceiro maior grupo religioso do Brasil hoje, né? Ficando atrás só da Igreja Católica e da Assembleia de Deus. E ela não teve grandes alterações em termos de estética e conseguiu manter os seus membros mais antigos, pessoas bem idosas, e atrair pessoas novas e crescer, né? Dentro desse contexto.
Mas quer dizer, aí vem uma pergunta. Como é que, sem sacrificar a forma e o conteúdo, ela conseguiu ter essa penetração aqui no país, né? A ponto de ser uma das principais denominações da Igreja Protestante tradicional? O que você conseguiu descobrir?
Bom, a gente decidiu analisar como é que a comunicação da igreja funciona. Uhum. E a gente percebeu que, geralmente, as igrejas batistas são igrejas que têm recurso financeiro considerável, né? E fazem uso de mídias de massa, mas a ênfase é na oralidade. Eu achei isso bastante interessante. Vai um pouco na contramão desse investimento em mídia que algumas igrejas vêm fazendo. Porque o testemunho pessoal tem um papel muito importante. Então, por exemplo, se você tem uma programação na igreja, os líderes, os pastores vão pedir aos fiéis, chamem seus amigos, falem com eles, deem um testemunho pessoal. Isso é muito, muito marcante, essa questão da oralidade. E essa questão também é presente na música, que tem um papel fundamental dentro da igreja, e que é muito interessante porque ela consegue manter coeso um grupo que é muito heterogêneo. Você tem pessoas de várias classes sociais, faixas etárias diferentes, níveis de instrução muito diferentes. Ela não tem um perfil único, né? Então a música, a oralidade consegue manter essa coesão. Eu acho isso muito interessante. E também o teatro, que cada vez mais vem sendo visto nessas igrejas, que acabam atraindo novos fiéis, fidelizando os membros que já estão lá, e também uma maneira lúdica de você evangelizar, sempre baseado na oralidade, né? Então é um pouco isso, a questão do marketing pessoal, que a gente chama, né? Comparando com os termos técnicos, a gente chama de marketing pessoal, porque é uma igreja que é muito preocupada com seus membros. Então, os líderes, eles acabam... essa proximidade possibilita que eles conheçam as necessidades dos fiéis e adequem os serviços prestados pela igreja a eles. E, automaticamente, esses fiéis recomendam a igreja para outras pessoas. Então,
é um sucesso. Quer dizer, isso, a pessoa fala sobre o produto, que seria isso, algum serviço fornecido pela igreja. Vamos considerar assim, fazendo comparação com algo que qualquer empresa poderia praticar.
Isso.
E, exatamente, essa pessoa fica satisfeita. Essa pessoa que recebeu a pregação, ela fica satisfeita com o que ouviu e repassa a mensagem para outras pessoas que poderão,
exatamente,
fazer parte da igreja, é isso?
Isso, isso.
Certo.
Então, como o serviço ele é bem prestado, as pessoas acabam indicando. E a igreja conseguiu perceber que, às vezes, um amigo, um vizinho, te indicar esse produto é muito mais confiável do que, de repente, uma propaganda no outdoor, né, ou no rádio, na televisão, porque as pessoas, saturadas de informação, acabam não filtrando muito esses meios de comunicação de massa. E quando é um convite pessoal, tende a ter maior credibilidade. As pessoas sabem que quem foi lá e comprovou é alguém próximo, né? E conseguem confiar mais nesse tipo de propaganda, que é intuitiva, mas é extremamente estratégica e tem funcionado bastante.
Mesmo partindo para essa propaganda que é, vamos chamar, é o boca a boca?
Isso,
né?
Exatamente.
Exato.
É o termo que a gente usa.
Exato. Você acha que ela falha a não utilizar tanto outras mídias?
Eu acredito que não, porque existem outras mídias. Por exemplo, a igreja no qual eu analiso mais especificamente, que é a Igreja Batista de Niterói, ela tem um site na internet que tem contato com as pessoas durante os cultos, e tem vídeos e material impresso, mas, na verdade, não é a ênfase da igreja. Há essa produção, uma produção até boa, de qualidade, em termos técnicos, né? Mas a oralidade ainda é muito marcante e ainda funciona muito bem. É um diferencial da igreja. Eles não se distanciam dos meios de massa. Pelo contrário, você tem programas de televisão, enfim, tem outros recursos. Mas a ênfase é muito na oralidade. Funciona muito em termos de contato mesmo. A pessoa se sente importante no processo. Acho que essa que é a grande diferença.
Certo. Agora, a Universal, ela utiliza o espaço, por exemplo, da Record.
Sim, sim.
E hoje em dia tem grande, consegue arrebatar vários fiéis para ela, certo?
Uhum.
Você considera que não utilizar tanto a televisão, por exemplo, ou o rádio, né, vamos dizer assim, é uma perda para a igreja? Ela poderia partir também para esse flanco? A sua pesquisa teve alguma conclusão desse tipo?
Sim, na verdade eu acredito que a grande sacada da Igreja Batista é exatamente esse investimento na oralidade. Não é que ela perca, desculpa, não é que ela não vai perder número de fiéis, mas ela conquista uma credibilidade diferenciada. Porque a Igreja Universal, por exemplo, perdeu muita credibilidade entre os fiéis, pelo que você ouve das pessoas falando sobre a igreja, né? Então ela está na televisão, mas é um produto que fica distante do consumidor. É um produto muito generalizado.
Por que isso?
Porque você liga a televisão e qualquer um está vendo aquilo. Não é uma coisa destinada especificamente para você. E no caso da Igreja Batista, eu percebo muito isso. A pessoa sempre tem essa orientação. Ah, cumprimente o visitante. Tem muito isso. Quem é visitante? A pessoa vai, aperta sua mão, pergunta quem você é. Né? E os pastores sempre procuram reparar como é que os grupos andam, os grupos isolados na igreja, né? No caso dos ministérios. Como é que tá? Tem um líder para cada ministério, a gente até fala sobre isso na pesquisa. Então, é uma atenção bem específica, eu acho que isso que funciona, porque a pessoa se sente acolhida, se sente importante enquanto indivíduo, não enquanto um número, no caso da Igreja Universal. E tem uma diferença, que a Igreja Universal ela tem essa lógica de você de ter diferentes tipos de serviço. Né? Ela está sempre aberta, ela tem culto todos os dias. Então, você vai, você recebe o que você quer e sai. Então, essa parte do vínculo da comunidade, ele fica um pouco prejudicado nesse sentido. Porque você pode ir em vários horários, você não tem uma frequência padrão. Então, você acaba não criando a identidade da comunidade. É uma coisa muito ampla. E no caso da Igreja Batista, não. Porque você tem espaços específicos, né, de reunião. Então, as pessoas acabam criando um grupo mais coeso.
Isso seria o quê? Um horário certo para os cultos?
Não? Isso, é porque, na verdade, é um horário único, né?
Uhum.
Então, assim, é um culto só... Domingo de manhã e domingo à noite. E às vezes um durante a semana. Mas aí todo o grupo se reúne. Você tem idosos, adolescentes, adultos, enfim, jovens casados que se reúnem nesse mesmo culto. Um culto que tem essa característica de privilegiar todas as faixas etárias. Você tem hinos e tem os cânticos contemporâneos, por exemplo. Na música você observa bem isso. Essa ideia de conciliar, né? Para o seu público todo ser atendido. Então há um pouco essa ideia de unidade, apesar de você ter grupos separados. Você tem um padrão, né? Uma frequência padrão. E o que não acontece, por exemplo, na Igreja Universal, porque você tem inúmeras possibilidades. As pessoas, às vezes, não se encontram. Podem pertencer à mesma igreja e nunca se encontrar. Isso pode acontecer.
Comparando, já que a gente está comparando as igrejas às outros tipos de organização, que seriam considerados, vamos dizer assim, seculares,
uhum.
Se você pega, por exemplo, uma academia, a pessoa não tem um horário certo para pegar e fazer o exercício dela. E com isso, consegue até uma flexibilidade no horário, com a vida corrida que tem, ou do estágio, ou do trabalho que tem num determinado um horário certo, né? Vamos dizer assim. No caso, você entenderia que na Universal essa flexibilidade da pessoa comparecer em vários horários para o culto seria útil para o fiel nesse ponto, apesar de não perder um pouco esse vínculo de uma comunidade certa?
É interessante, porque a ideia é essa mesmo, é prestar serviço a todo tipo de pessoa. Né? Eles fazem até algumas campanhas, como, por exemplo, a Troca do Anjo da Guarda, que é uma campanha que a igreja tem, e que eles falam, você não importa a sua religião, a sua crença, pode vir e tudo mais. Então, não é uma coisa muito específica, né? É a prestação de serviço mesmo, percebo isso. Enquanto que a Igreja Batista, por exemplo, tem bastante essa questão da unidade, né? Você trabalha com diferentes grupos, mas você tem essa unidade, tem um objetivo em comum. Então, em termos de construção de comunidade religiosa, de unidade, eu acho que é interessante. A pessoa se sacrifica um pouco em termos de horário, mas conquista por outro lado. Em compensação, na Igreja Universal, você pode montar o seu horário em termos práticos, né? Funciona melhor, mas eu acho que é uma concepção um pouco individualista de religião, porque você vai lá, recebe o que tem que receber e vai embora. Não tem muito essa construção coletiva.
Então você tem essa crítica à Universal.
Isso, nesse sentido. Eu tenho mais, assim, isso é uma questão pessoal, não é nem uma questão técnica. Eu acho que essa questão mesmo da construção coletiva, que eu acho que é importante. Mas em termos de comunicação estratégica, assim, a Universal é muito eficiente, tanto que ela cresceu bastante. Mas a gente faz esse paralelo, essa diferença, porque há um conteúdo que foi sacrificado aí. Entendeu? A igreja incorporou alguns aspectos de cultos, como a Umbanda, por exemplo, que são incompatíveis com o protestantismo original, né, em termos de o que chegou aqui.
Por quê?
Então, porque ela reconhece... por exemplo, alguns cultos da Universal são dedicados a expulsar demônios, né? Então, você tem manifestação de entidades da Umbanda, que é o tipo de coisa que a Igreja Batista, por exemplo, não reconhece. Não existe isso, entendeu? É o tipo de coisa que você não traz para o seu culto, não faz disso o seu culto. Essa é a questão. A Igreja Universal acabou cedendo lugar para isso. O objetivo maior é essa manifestação, entendeu? que é o que acontece. Embora eles estejam combatendo, fazem disso o assunto principal do culto. Então acabou que perdeu um pouco o objetivo original, que era estar ali cultuando a Deus, no caso, né? Enfim, e acaba perdendo um pouco isso. E outras práticas também, como a prática do copo d'água, a troca do anjo da guarda, algumas coisas que a igreja não reconhece, a igreja protestante não reconhece, não existe isso. Então ela acabou incorporando algumas coisas da matriz religiosa brasileira, né? Que é um conceito do José Bittencourt Filho, que a gente usa, que é essa, toda essa diversidade do nosso país, né? Esse sincretismo. E a Universal usa muito bem isso para se aproximar do brasileiro. E funciona. Só que em termos de conteúdo, acaba contradizendo o que há de original no protestantismo. Se distancia completamente, que é o caso do pentecostalismo, que se afasta cada vez mais desse padrão.
A proposta original seria que veio lá dos Estados Unidos, né? Quando as igrejas de missão vieram para cá.
Sim, acabou surgindo depois, né? Foram novas interpretações da Bíblia, que surgiram depois e acabaram saindo um pouco desse padrão, né, inicial.
Desvirtuando um pouco dele.
Isso, aí na verdade não é nenhuma crítica, é só uma diferenciação de estratégia mesmo, entendeu?
Aham.
Que a gente achou interessante notar que algumas igrejas trilharam caminhos diferentes, a Igreja Batista não teve grandes modificações, mas conseguiu ainda se manter.
Bom, agora levando então para o sucesso da Igreja Batista, que é exatamente nessa estratégia de comunicação que você coloca na sua pesquisa, como ela aborda o fiel, não, o possível fiel, vamos dizer assim, né? Então, vai pregar nos lugares e tem o conteúdo religioso bastante fixo, né? E consegue fazer isso com sucesso mediante ao público ao qual se dirige. Bom, como é que os elementos da linguagem teatral estão ligados a isso?
Na verdade, assim, a gente propôs alguns pilares, né, dessa comunicação estratégica. Então, no teatro, existem vários tipos de peças que são apropriadas. Às vezes, eu já vi peças que não tinham nem falas, mas foram muito legais. Então, trabalha com essa ideia de salvação, de redenção, de pecado, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira que as pessoas não sentem pressionadas. As pessoas vão assistindo aquilo e vão compreendendo a mensagem que está ali por trás, né? Uma maneira menos pedagógica, menos didática de você passar aquilo. A música também, às vezes eventos em praças, é comum a igreja promover isso. E através das músicas, que na verdade as músicas têm as mensagens bíblicas, mas numa linguagem muito mais coloquial, mais acessível, a pessoas que de repente não compreendem alguma expressão que é específica desse grupo, algumas músicas conseguem diluir isso bem, trabalhar bem com isso. E a questão da oralidade, né? Que o fiel, intuitivamente, ele chama o público diferente de uma maneira específica. Então, por exemplo, você nota que na hora de convidar uma criança para participar de um culto infantil, é um tipo de abordagem. Na hora de convidar uma pessoa da terceira idade para fazer uma atividade na igreja, é um convite diferenciado. A igreja conseguiu desenvolver isso. Isso que eu acho interessante, essa questão da oralidade e testemunho pessoal. E tem um pouco de teatralidade nisso também, porque você tem que interpretar, você tem que se mostrar espontâneo, enfim, para fazer aquele convite, entendeu?
A questão da oralidade, mas quando a pessoa vai encenar, por exemplo, na hora da pregação, ela está compartilhando de outros flancos, né? Você pega, por exemplo, um gesto, a linguagem corporal, como ela prega. Então, a oralidade eu estou entendendo aí como fosse contato face a face, né?
É um contato pessoal, né?
Pessoal, né?
Mais específico, é.
Entendi.
No caso, a música também é bem marcante.
No caso da música que você estava falando, a direção para cada grupo,
isso,
né?
Isso.
Para o grupo, por exemplo, mais idoso, seria um tipo de música.
E são os hinos, que são mais solenes, mais tradicionais.
Como é que são as características para cada grupo? Você poderia contar para a gente?
Posso. No caso do domingo, que é o dia em que se reúne toda a comunidade, você tem uma mescla, geralmente, dos hinos, que são músicas mais antigas, né? Músicas solenes, enfim, e dos cânticos contemporâneos, que geralmente são pop rock, né? Que é o estilo mais comum, mas com algumas variedades de acordo com a igreja, né? Você já vê elementos do samba, da bossa, embora em menor quantidade. Então você atende as pessoas mais idosas com uma concepção mais tradicional de louvor, né? E grupos mais novos que procuram outro tipo de estilo, que se identificam mais com esse tipo, né? Então isso no domingo. Agora, nos eventos próprios, de repente para criança, adolescente, você vê diferença às vezes até na configuração da banda, por exemplo. Conforme eu falo na pesquisa, um culto infantil, você vai ter solo de guitarra, de bateria, aquele barulho que as crianças gostam. No caso dos adolescentes, você também tem mais esse estilo pop rock, músicas mais agitadas. né? Quando você vai para o pessoal mais jovem, tem essa mescla de músicas mais lentas e reflexivas com músicas de celebração. E no caso das pessoas mais idosas, você às vezes não precisa nem ter a banda, você faz com violão, teclado, uma coisa mais, né, tranquila, e são geralmente sempre esses hinos, né, mais tradicionais. Então até a configuração, quantas pessoas cantam também, no caso das crianças tem uma pessoa que anima. No caso dos grupos adolescentes e jovens, você deve ter um grupo vocal, uma pessoa que lidera. Então assim, a igreja ela trabalha com o específico, mas também trabalha bem com o coletivo, sabendo conciliar essas características diferentes. É isso que eu acho bastante interessante.
No caso, o samba em menor quantidade, qual seria o motivo disso?
Na verdade, como eu te falei, é uma igreja tradicional, né? Uma igreja antiga. Então, existem algumas questões muito rígidas ainda. Então, quando a igreja chega aqui, ela traz um padrão cultural norte-americano e europeu muito forte que persiste até hoje. Você vê que os pastores até hoje pregam de terno num calor de 40 graus. Isso acontece. E não tem justificativa religiosa ou espiritual para isso. É uma questão cultural mesmo. Então, as nossas músicas são muito importadas dos Estados Unidos, assim. No caso da minha igreja e de outras igrejas que eu frequento, tem várias versões de músicas americanas. Até hoje, essa questão cultural é marcante. Mas pequenos grupos começam a questionar isso, a perceber que a gente pode trazer outros estilos que são característicos do Brasil, porque são questões meramente culturais, não são questões espirituais. Mas ainda há um pouco de resistência dessas pessoas mais tradicionais, porque não é o costume, né?
E a pequena aceitação do samba já significa mudança na...
Eu acho
Batista.
Que é uma proximidade com o país e também um pouco essa coisa de conciliar as faixas etárias. Não chega a ser uma ruptura estética.
O mesmo que a Universal tentou, né? Se aproximar com o país.
Mas é diferente porque no caso do samba você tem, por exemplo, você não incorpora conceitos, você incorpora um ritmo, né? Então você, no caso da Universal, você acabou incorporando simbolismos, são coisas de questão de conteúdo, não são questões estéticas, entende? Por exemplo, você... coloca um copo d'água na sua televisão. Isso é uma questão... Tem um conteúdo por trás disso muito forte. No caso do samba, é um estilo, uma questão estética. As letras vão ser a mesma coisa. Você não vai encontrar uma letra que venha contradizer aquilo, entendeu? É uma questão puramente estética.
Nesse sentido, então, caminha para o lado da Bola de Neve, que teve modificação...
Em parte, porque no caso, você... Estética. Essa questão estética, ela se dá... Pensando no todo, né? É mais a questão do brasileiro, nossa identidade como brasileiro, não nossa identidade como surfista jovem, entendeu? Embora seja uma tentativa de se aproximar desse público, porque o padrão cultural norte-americano ainda é muito presente nessas igrejas.
Outra coisa que eu achei curiosa, estava na pesquisa, é como seria o sentido do conteúdo na hora da pregação. Que a pessoa tem que se converter.
Isso.
E caso a pessoa não se converta, ela não conseguirá a salvação.
Isso.
Quer dizer, você concluiu que isso aí seria um convite a participar da igreja ou uma intimidação?
Na verdade, em todas as igrejas, né, não só na casa da Igreja Batista, essa questão ela é bem complexa, né? Às vezes você vê pastores que pregam através da coerção, do medo... E isso não tem dado muito certo, né? Perde um pouco de credibilidade, parece que é uma ameaça. No caso da Igreja Batista, ela tem uma característica muito marcante, que é o uso da racionalidade. Uma igreja que você pode perceber a valorização do estudo, da reflexão, uma coisa, isso bem forte, né? É uma igreja um pouco menos mística que as pentecostais, por exemplo, mais racional, né? E então essa questão da salvação, ela é feita, é um convite mesmo, feito de maneira bem racional. Você tem a pregação... No final, o pastor vai chamar quem se interessou, quem percebeu, quem quer aceitar Cristo, no caso, para ir à frente e ter um acompanhamento pastoral depois, para a pessoa ter certeza do que está fazendo, para não ser um medo ou um emocionalismo do momento. E aí há aquele acompanhamento e tem o processo de batismo, né? A partir do qual a pessoa se torna membro da igreja. Mas, assim, esse batismo é uma questão mais da comunidade. Em termos teológicos, a pessoa é considerada salva quando... confessa, né, aquela fé, quando professa aquela fé. O batismo é uma questão mais da comunidade, embora seja importante, não é essencial, porque eles chamam de salvação, né, no caso. Então, geralmente é o que eles chamam de apelo ou convite, que é feito no final da pregação, às pessoas que se identificaram com aquilo de alguma forma e que querem participar desse projeto, no caso. É assim que funciona.
E das pessoas que participam, a conclusão é que a Batista consegue contribuir bastante com a nossa sociedade em termos éticos?
Eu acredito que sim, até por conta dos padrões rígidos, tanto éticos quanto morais, isso é muito marcante. Não significa que todos os membros vão ser pessoas éticas e, enfim, você tem a variedade, você não pode generalizar. Mas a questão do dinheiro, por exemplo, contradiz um pouco a teologia da prosperidade, né? Você tem que enriquecer para você perceber que está sendo abençoado por Deus. A Igreja Batista caminha um pouco contrário a isso. Você trabalha e você tem sua recompensa com seu dinheiro. Mas é importante você não esquecer da injustiça social, por exemplo. É um tipo de discussão que eu tenho acompanhado, né? Embora em menor escala. Então, essa questão da maneira como você lida com dinheiro, com estudo, com trabalho, é muito rígido, é muito marcante. Então, isso acaba influenciando o fiel fora da igreja também, né? Acaba sendo uma pessoa dedicada, enfim. Mas também tem essa questão da rigidez ética e moral, que eu acho interessante. E tem uma questão também, é que dentro da igreja, os papéis se invertem um pouco. Você pode ter um zelador dando aula numa escola dominical para um doutor, isso acontece. Então, acho que isso em termos sociais e de...
intercâmbio, de estima, né?
Isso, uma troca bem interessante, porque as funções se perdem um pouco. Embora ainda existam alguns preconceitos, que são inevitáveis, né? Mas tem essa troca que eu acho interessante. Na comunidade, você ganha posições novas. Embora isso se restringe aos muros da igreja, infelizmente, você tem maior valorização da sabedoria popular. Eu acho isso muito interessante. Os professores podem ser pessoas que tiveram pouco estudo, por exemplo, mas que conhecem bastante a Bíblia. Então, elas podem fazer essa troca. Então, acho que é um espaço onde as pessoas encontram funções para si e são respeitadas em termos de papel social ali dentro. Embora ainda existam algumas questões, assim, algumas profissões mais valorizadas que outras, isso existe. Mas há um espaço de militância, pelo menos, quanto a isso. Acho que as igrejas têm contribuído nesse sentido. Não só a Igreja Batista, outras igrejas evangélicas também. Dá essa voz para quem fora dos muros da igreja não tem, no caso.
Você faz parte da igreja,
isso.
Certo? Esse vínculo te atrapalhou na pesquisa ou te beneficiou em termos de atrapalhar no sentido passional de você estar muito ligada afetivamente ao local, ao lugar? Ou isso te adiantou no sentido de você ter um olhar melhor sobre o objeto?
Na verdade, quando eu apresentei essa pesquisa na jornada, também na conferência de mídia, religião e cultura em São Paulo esse ano, eu procuro não falar que faço parte dessa igreja. Eu procuro dizer que a metodologia foi a observação participante, que de fato foi. Mas eu não procuro me identificar como membro ou defender a igreja nesse sentido. Na verdade, eu acho que esse vínculo me ajudou para compreender como é que esses processos dão na prática, né? Você ter a teoria e você compreender como é que se desenvolve isso. A gente parte do conceito do Paulo Freire, né? Que você precisa estar perto da massa. Você não pode restringir o estudo à atividade acadêmica. Você tem que conhecer o seu objeto de estudo. Então, me ajudou nesse sentido. Em termos de análise, eu tentei ser bem crítica. Tanto que eu consegui identificar questões que eu discordo e questões que prejudicam a igreja, em termos até técnicos mesmo. E eu acho que eu consegui fazer essa separação, entendeu? De vínculo e de pesquisa. E, né, durante a pesquisa, você vê que não há essa identificação de membro da igreja e há uma análise o mais distanciada possível em termos de opinião. A gente fez só essa comparação. Eu não termino a pesquisa dizendo que a Igreja Batista foi melhor que outras igrejas. Eu termino dizendo que fez um caminho diferente, que vai um pouco na contramão do que tem sido feito em termos de técnica, de estratégia de comunicação, por um lado, em comparação às outras igrejas, e vem usando muito esse filão do boca a boca, que também tem sido usado por outras empresas seculares, né? Igrejas se aproximam dessa lógica das empresas. Eu acho isso interessante. Então, foi nesse sentido. Eu acho que não atrapalhou, não. Embora eu esteja falando com você esse outro lado, lado mais pessoal.
Confidenciando aqui para o nosso ouvinte.
Revelando. Mas durante as apresentações, que são mais formais e acadêmicas, enfim, eu nem cito isso. Entendeu?
E caminho da Batista que você quer ajudar a compreender.
Sim,
e de maneira dúvida. Formidável na sua pesquisa.
Ah, obrigada.
Bom, Júlia, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente.
Nada, eu que agradeço.
E
foi um prazer.
Se você pode prestar algum contato ao nosso ouvinte, caso alguém queira contribuir com material, queira
claro.
Também dialogar com você.
Qualquer dúvida, qualquer material, vou deixar meu e-mail. É juliasilveira_ufrj@yahoo.com.br. Quem tiver algum interesse no trabalho, quiser contribuir, perguntar ou criticar, estou à disposição, pode mandar.
Ok, então. Tá obrigado. Bom? A Júlia, que é aluna aqui da
Isso,
da
sou aluna da FRJ, sou bolsista da FAPERJ, estou sendo orientada pelo REF, né, desde o primeiro período.
Professor Eduardo REF Kalevski, que é o professor aqui da universidade, doutor em comunicação e cultura.
Isso, orienta muitas pessoas daqui da
FRJ. Orienta muitas pessoas e tem o projeto de pesquisa do qual a Júlia participa,
isso,
que é Comunicação e Religiosidade Brasileira.
Isso, certo? É uma das linhas de pesquisa dele.
Muito bem. Tá ok, então, obrigado.
Nada, que agradeço.
Novamente, obrigado a você, ouvinte, também, que esteve nos acompanhando durante todo esse tempo no Pesquisa Ativa. Eu sou Felipe Macon e até a próxima. Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.